Revista Justiça Entrevista.
E uma passageira viajou de férias para a Europa. Ao retornar para o Brasil, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ela percebeu que o cadeado tinha sido violado e que os objetos comprados durante o passeio foram furtados. A autora apresentou o comprovante de passagem, despacho da mala, fotos dos bens ou foto da mala danificada, boletim de ocorrência com a descrição dos itens furtados. E nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Vinícius Zuarg, sobre os casos como esses. Dr. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes. Estou à sua disposição.
Dr. Vinícius, esses casos são corriqueiros. Como a pessoa deve agir, então, assim como foi essa consumidora, essa passageira?
Na verdade, houve uma modificação da interpretação desse tipo de situação no direito brasileiro. Em 2017, o STF modificou um pouco a interpretação, né, entendendo que tem a limitação, né, por conta da Convenção de Montreal e Varsóvia, recepcionadas, é verdade, pelo ordenamento jurídico brasileiro, e de modo geral, assim, para ser bastante claro para os ouvintes, limitando em 1.300 euros por mala, ou seja, por dano material, que é aquilo que está constando na mala. Então, nesse caso, como dano material dessa pessoa que ingressou com uma ação no judiciário contra a Iberia, pleiteando a restituição do que havia sido furtado e também da mala, né, que foi, como você mesmo mencionou no início, né, foi rompido o cadeado e a mala foi estragada, né, ou seja, ela pleiteou dentro do limite desses 1.300 euros, ela conseguiu, em juízo, obter um provimento do judiciário, no sentido que esse valor, o valor do seu prejuízo, do seu dano material, tem que ser restituído, né? Então, a minha orientação nesse tipo de situação para as pessoas é que, se elas tiverem situações, bens que são passíveis, ou seja, que têm valores mais altos, que são bens que chamam atenção, e isso existe, inclusive, na própria ANAC, informação no site da ANAC de quais são bens passíveis de declaração, que as pessoas, antes de viajar, declarem esses bens, justamente, para que não tenham nenhum problema, caso esses bens tenham um valor superior aos 1.300 euros. Caso sejam situações mais de bens mais de rotina, roupas normais, uma necessaire, alguma coisa nesse sentido, seja que tenham valores menores que este, obviamente a companhia tem que indenizar o consumidor.
Doutor Vinícius, nesse caso é uma decisão do Juizado Especial Cível da Comarca de Lages e Santa Catarina, que condenou, como o senhor falou, a Iberia ao pagamento de R$8.000 da indenização. Esse valor foi de acordo, então, pelo que o senhor contou para nós, pelo que foi descrito, e ainda temos aqui danos morais que podem ser acrescentados quando há um pedido nesse sentido?
Sua pergunta é muito boa. Essa decisão que eu mencionei do STF, que na verdade é um recurso extraordinário, né, que assentou essa questão, ela limita somente a 1.300 euros os danos materiais. Com relação aos danos morais, vale e continua valendo a regra que sempre prevaleceu no direito brasileiro do princípio da ampla reparação. Ou seja, dano moral a gente pode entender por aflição, dor, desgosto, nervosismo, ou seja, que o consumidor padeceu em razão do problema que ele teve. E aí cabe caso a caso, ou seja, cabe o judiciário se debruçar naquela questão e avaliar individualmente qual foi o sofrimento da pessoa naquele tipo de situação. Nesse caso aqui, houve de fato, ou seja, uma condenação num dano material, que eram os bens que a pessoa tinha na mala, e também em dano moral na ordem de R$8.000. Então, ou seja, isso é uma coisa muito comum no direito brasileiro, ou seja, para as pessoas que não são advogadas e desconhecem, é plenamente possível você acumular a condenação num dano material e também em dano moral, pois são naturezas distintas, são situações completamente diferentes.
Por falar em dano moral, é muito relativo quando a justiça reconhece o dano moral, porque, por exemplo, neste caso, né, o senhor até citou a Convenção de Varsóvia, a empresa foi condenada apenas a pagar uma indenização no valor de R$408 pelos danos materiais que sofreu a passageira, é isso?
É isso, inclusive, mas este foi justamente o dano, o dano da consumidora. A consumidora, inclusive, alega que esse é o dano, este é o valor que ela tinha na mala, né? E este valor poderia chegar a 1.300 euros pela limitação hoje que o Pacto de Varsóvia e o Pacto de Montreal estabelecem, não só no Brasil como no mundo.
E esses pactos, eles se sobressaem, ficam acima do Código de Defesa do Consumidor, doutor Vinícius?
Essa é uma longa discussão, né? É uma discussão que durou por muitos anos, mas agora o STF pacificou a questão. Com relação à limitação de valores para dano material, o STF entendeu que prevalece o Pacto de Varsóvia e o Pacto de Montreal, ambos recepcionados pela Constituição Federal Brasileira, e, portanto, sempre haverá limitação, mas somente com relação a esse aspecto. Essas discussões são clássicas no direito, né? E, a meu ver, tem prós e contras, né? Existem aspectos positivos de você ter uma limitação, mas, ao mesmo tempo, às vezes, em algumas circunstâncias, essa limitação muitas vezes faz com que nós não tenhamos, talvez, uma interpretação do direito adequada.
Estou conversando com o Dr. Vinícius Warg. Estamos falando de uma passageira que viajou em férias para a Europa e, ao retornar ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, percebeu que o cadeado da mala que ela estava portando estava violado e os objetos que foram comprados também furtados. Dr. Vinícius, para quem viaja, então é importante a pessoa quase fazer um laudo quando vai viajar, tirar fotos do que foi comprado, da mala que ela está usando para uma futura ação judicial, caso seja necessária?
É uma pergunta um pouco complicada, né? Porque a gente vive no Brasil, talvez uma circunstância, nós temos que tomar tantas medidas prévias, né? Que muitas vezes as situações que são talvez mais rotineiras de fazer uma simples viagem acaba se tornando um transtorno. Mas em algumas circunstâncias eu diria, isso depende de caso, de pessoa a pessoa, é uma questão de foro íntimo, né? Mas se a pessoa, de fato, tem uma mala com valores, com bens, com valores um pouco maiores que o normal, ou bens que a pessoa tem algum tipo de ligação pessoal ou preocupação, é muito importante, como eu disse no início, ela declarar esses bens, né? As empresas cobram por essa declaração desses bens, mas dependendo do bem que ela for transportar, há necessidade dela declarar e, eventualmente, né? Isso é uma orientação básica, mas às vezes as pessoas se esquecem. Alguns bens têm que ser levados na mala de mão, não devem ser despachados, né? Há também, as pessoas também devem levar isso em consideração. Nem todo tipo de situação deve ser despachado numa mala, porque esse problema, verdade seja dito, não é um problema só brasileiro. Talvez no Brasil a gente conviva mais com esse tipo de situação de furto, de mala extraviada, mas em outros países isso também acontece.
Doutor Vinícius, e na situação, né? O senhor fala que a gente conhece os casos aqui no Brasil, porque normalmente quando as pessoas voltam estão com as compras feitas. Mas caso haja algum extravio na viagem de ida também, o passageiro em outro país, ele tem que voltar ao Brasil para acionar a empresa, mesmo que seja uma empresa de outro país?
Eu acho que acaba sendo mais prático ele fazer isso, né? Complicado ele ter, porque ele vai ter que, se ele tiver, por exemplo, numa viagem de uma semana nos Estados Unidos, ela terá que contratar um escritório americano naqueles poucos dias que estará lá, né? Me parece mais lógico ele fazer uso aqui mesmo, porque veja, o fato da companhia, a companhia às vezes não é uma companhia brasileira, mas ela pode ser processada. Veja o exemplo dessa consumidora, ela está processando uma companhia espanhola no Brasil, né? E outras tantas companhias são processadas no Brasil. Eu acho que é mais lógico do ponto de vista de organização de um trabalho de advocacia. No entanto, é possível também, em algumas circunstâncias, que as pessoas contratem escritórios, dependendo da circunstância, contratem escritórios estrangeiros e, eventualmente, processem essas empresas fora do Brasil. Isso é possível e, dependendo da circunstância, isso é feito também. Mas me parece mais lógico fazer dentro do Brasil.
Quando nós chegamos ao aeroporto, temos ali um serviço que praticamente envelopa toda a mala com plástico. Há alguma garantia? Esta empresa tem que dar garantia também sobre violação? Porque isso acaba até gerando dúvidas sobre a segurança de voo, né? Que você pode colocar coisas não permitidas ali, envelopa. Como é que fica isso? Você tem alguma ideia sobre isso?
Ah, eu acho que essas situações são situações que vão se criando justamente por conta do temor e de certas circunstâncias. Esse exemplo que você está me falando me lembra muito aquela circunstância de quando as pessoas aqui no Brasil compram um produto e no momento que ele vai comprar um produto é ofertado um seguro, uma garantia estendida daquele produto, né? Veja, se há responsabilidade da companhia aérea por cuidado daquela mala, né? E dependendo da circunstância, não me parece muito lógico que você vá lá e envelope aquela mala com aquele celofane, aquele tipo de situação. Claro, isso acaba criando, eventualmente, uma resistência maior para que não ocorra um furto. Me parece que sim, qualquer tipo, eu não sou especialista, obviamente, em questões de segurança, mas a gente ouve sempre que todo tipo de situação que é criada, né, ou seja, você criar algum tipo de circunstância que atrapalha a vida do bandido, de quem vai cometer aquele tipo de furto, ou seja, acaba sendo algo interessante. Mas se nós pensarmos assim, quer dizer, fica muito difícil viver, né? Mas a empresa, respondendo também especificamente a tua pergunta, a empresa não é responsável ela não vai se responsabilizar por eventual furto ou não que vai acontecer naquela mala. Porque o que ela vende ali é, na verdade, um elemento que dificulta a situação de um furto de algo na mala. Mas ela não garante aquilo. Então é importante o consumidor ter isso em mente também. Ela não está vendendo a garantia que sua mala não vai ser furtada. Ela está criando um elemento que vai, talvez, em tese, dificultar a vida do bandido.
Eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça do advogado especialista em direito do consumidor, Vinícius Warg, falando no caso de uma passageira que viajou de férias para a Europa e, ao retornar ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, percebeu que o cadeado tinha sido violado e os objetos adquiridos durante o passeio foram furtados. O Juizado Especial Cível da Comarca de Lages condenou a Iberia, empresa aérea espanhola, ao pagamento de R$8.000 em indenização por danos morais e materiais. Doutor Vinícius, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima.
Eu que agradeço. É sempre um prazer falar contigo e com a Rádio Justiça.
Um abraço. 10 horas, 36 minutos.